Quando eu tava na quarta série, eu tive que fazer um trabalho sobre a Guerra dos Farrapos, que para você que não conhece história, né, que não é um grande conhecedor da história como eu, é uma guerra onde as pessoas, ao invés de se atacarem, elas tiravam a roupa uns dos outros e esfarrapavam. Que é uma informação que eu simplesmente inventei agora, mas talvez tenha te deixado em dúvida. O que mostra a importância de fazer um trabalho sobre isso, principalmente quando você tá na quarta série. Mas como absolutamente ninguém se importa com os interesses de uma criança de 10 anos, lá fui eu pegar uma cartolina e escrever todas as informações que eu consegui achar. Peguei também umas caixinhas de fósforo lixadas com muito cuidado para parecerem cabeças de cavalo, e aí usei os palitos de fósforo para fazer bonecos palito que ficavam atrás das cabeças, parecendo que estavam montados nesses cavalos de caixinha de fósforo. Colei tudo com cola glitter vermelho e quando eu pendurei o cartaz na parede, a cola começou a escorrer e deixar linhas vermelhas por debaixo dos meus cavalos de caixinha. Eu então, em um ato infantil de pura genialidade, escrevi embaixo do meu cartaz: "O sangue perdido na guerra." O que mostra o meu pensar sobre aquilo, a importância que eu dei para aquele trabalho. Um trabalho que, para ser sincero, eu poderia ter só recortado uma foto aleatória de um gaúcho e copiado o texto do nosso livro. Mas que eu me esforcei, que eu me dei ao trabalho. Tudo isso pra porra da minha professora Estela zerar meu trabalho porque eu usei fonte da Wikipedia. E que pra ela, a Wikipedia não era confiável. A mesma professora que agora em 2020 compartilha no Facebook que a vacina chinesa vai vir com chip para ser implantado pra gente, porque agora aparentemente não é mais tão importante assim a fonte. E eu fico puto! E é na força do ódio, na força do rancor, da falta de perdão que hoje, e só hoje, o Balcão de Conselhos está no ar. E se você, assim como eu, guarda mais rancor do que a mulher que foi na loja do Romero Brito quebrar a obra dele só porque ele foi um grande dono arrombado no restaurante dela, então o nosso PicPay foi feito pra você. Ah, Gustavo, mas o que que tem a ver uma coisa com a outra? O que que tem a ver? O que que tem a ver é que a pior coisa que pode acontecer é a gente ver uma pessoa que a gente odeia fazendo uma atitude bonita, um ato de caridade, porque aí a gente sente um lixo de odiar aquela pessoa. Então pensa como vai ficar a cara das pessoas que não gostam de você quando elas estiverem ajudando o melhor podcast do mundo a continuar existindo. E para melhorar, qual que é o preço dessa vingança? É a partir de 50 centavos no picpay@balcão ou a partir de 5 reais no apoia.se/balcão. O que convenhamos, não é nada, não é nada, não é nada perto da cara de otário que você vai deixar nas inimigas. Mas agora, eu vou deixar você aí pensando nos seus ressentimentos. E a gente vai de volta pro podcast. Mas eu falo dessa história porque essa história é epítome da minha amargura, o ressentimento puro, o rancor que fica adormecido por anos só para poder vir à tona igual um ator que estava na Record e foi ressuscitado ou com um cargo no governo Bolsonaro ou com uma notícia de que estava traindo a mulher. No caso do rancor da escola, eu admito que é um rancor antigo, mas tem coisas que nem são tão velhas assim e eu fico remoendo. E também tem coisas pelas quais eu tenho tanto carinho no rancor que eu até comemoro o aniversário. Como no ano passado, quando a gente ainda podia andar na rua, lembra? Lembra disso? Era tão bom. Quando você podia sair de casa sem arriscar que a sua família inteira fosse dizimada igual um vilarejo europeu durante um surto de peste bubônica. Então, no ano passado era Setembro Amarelo também. E eu tava andando pela Santa Cecília até um cara me parar na rua com uma mão cheia de panfletos. Oi, por favor, eu não quero incomodar, mas o senhor teria um segundo para falar sobre saúde mental? E eu responder: desculpa, eu tô bem ocupado. Só pra, logo depois de falar isso, eu entrar numa loja de discos. Uma loja de discos. Eu disse pra um voluntário que eu não tinha 5 minutos para falar sobre um dos maiores problemas da minha geração, porque aparentemente eu não podia me atrasar para vasculhar uma montanha de discos de vinil. Se fizessem um gráfico sobre situações onde é importante você não se atrasar, a situação ir visitar uma loja de discos seria a menor barrinha muito, muito de longe. Sabe quando chegar perto da Mega Sena, da virada, e aí a televisão vai pras ruas perguntar pras pessoas o que elas fariam se ganhassem os 200 milhões de reais? Bem, E visitar uma loja de discos seria o equivalente àquele risquinho minúsculo no gráfico que diz: eu doaria tudo para a caridade. Para piorar, eu saí da loja de discos sem nenhum disco, o que elimina a minúscula possibilidade de que eu precisaria muito comprar um disco e por isso não poderia parar um segundo só para pegar um panfleto de um homem de colete amarelo. E eu acho que isso afetou o voluntário em um nível um pouco pessoal. Se eu tivesse um disco na mão, talvez ele pensasse: esse jovem homem pode trabalhar em alguma rádio que teve todo o seu acervo de músicas apagados porque um estagiário foi plugar o pendrive no computador da rádio para mostrar no trabalho da faculdade, sem se dar conta de que algumas horas antes esse pendrive foi plugado na sala comunitária de computadores para que ele pudesse terminar em cima da hora o seu PowerPoint, e que o contato com aquele aparelho compartilhado infectou o computador com um vírus que agora eliminou todo o acervo de músicas da rádio, limitando os apresentadores a tocarem em loop em um vinil do Sérgio Malandro que o Bruno, analista de OPEC, levou no Natal como piada, enquanto esperam esse jovem voltar correndo com uma seleção nova de discos. O que justifica totalmente o porquê dele não ter parado um segundo só para discutir numa terça-feira às 6 da tarde sobre suicídio. E eu sei que você está pensando que essa é a possibilidade mais plausível do mundo. E eu também acho. Mas eu não tinha nenhum vinil na mão. E depois de tudo isso passar pela cabeça dele, ele virou para mim e disse: e agora? Agora você ainda está muito ocupado para a saúde mental? Você sabe, como um idiota. Então eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu virei para ele e disse: então, tá vendo aquela loja de discos? O dono dela usa um avatar de anime no Twitter para fazer cyberbullying com adolescentes que gostam de K-pop e Demi Lovato. Um cyberbullying tão forte a ponto de fazer vários deles abandonarem as redes sociais e se isolarem dos seus familiares e amigos por acreditarem que não tem valor graças às palavras de um homem de 40 anos. E por causa de tudo isso, eu subi nessa loja para verificar se ele estava sozinho. E agora vou voltar com uma submetralhadora israelita e atirar nos joelhos dele para ensinar a lição de que é preciso respeitar as pessoas que são diferentes da gente. Ah, e olha que sorte! Eu achei uma faca aqui na minha mochila. Você quer subir e cortar o mindinho dele? Ou será que você não tem tempo para fazer alguma coisa pela saúde mental? E isso foi o que eu pensei hoje, um ano depois. Que é muito descolado, mas também é completamente diferente do que aconteceu de verdade. Que foi um pedido de desculpas e uma doação de R$10 para a campanha dele. Mas eu não precisava ouvir essa lição de moral. O Setembro Amarelo é a minha época de brilhar. O Setembro Amarelo é o meu Natal, onde ao invés de ganhar presentes, eu ganho mensagens genéricas de gente que aparentemente nunca ouviu falar de depressão na vida.
Ai, você já experimentou tomar chá de alho?
Claro! Porque tudo que eu preciso, além de depressão, é ficar com bafo. Mas ainda assim eu amo Setembro Amarelo. Eu vivo pelo Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o meu William na Copa de 2014, entrando no segundo tempo, com o Brasil já sendo completamente humilhado em sua própria casa, mas não obstante, dando um passinho de letra, porque sabia que tudo estava perdido mesmo. Então, pelo menos, era hora de se divertir. Setembro Amarelo é a época que eu banco o Papai Noel judaico, né? Quando durante um ano inteiro eu vou anotando todas as pessoas que gratuitamente disseram as coisas mais cruéis possíveis sobre mim no Twitter, e aí vou no perfil delas pra ver se tem um pensamento bonito sobre como a gente precisa ter cuidado com o linchamento virtual. Ou às vezes até melhor, como a gente precisa ter cuidado com o que diz na internet, porque do outro lado da tela tem um ser humano como a gente. Ainda nesse ano eu vi uma menina de uns 13, 14 anos reclamando que a escola dela escolheu ir pra Bariloche na formatura do 9º ano ao invés de ir pra Miami, que era onde ela queria. Era alguma coisa do tipo, muito provavelmente não é isso porque minha memória é péssima, mas enfim, vocês pegaram a ideia. Bom, qual a minha opinião sobre o assunto? A minha opinião é que em um país onde tem gente pegando comida do lixo, essa é uma das reclamações mais desconectadas do real que alguém poderia ter. Só que eu aprendi no filme Ilha das Flores que eu sou diferente de um macaco porque tenho um telecéfalo desenvolvido e um polegar opositor. E aí, por causa disso, a minha opinião também é que é uma criança de 13, 14 anos, com todas as limitações de uma criança de 13, 14 anos, simplesmente reproduzindo a realidade na qual ela vive. E que mesmo sendo essa a situação, as pessoas começaram a atacar essa menina de maneira muito pesada. Foi motivado por isso que eu fiz um tweet sem nem mencionar esse fato, mas dizendo que eu era contra a cultura do cancelamento. Tweet esse que, se adequando ao tema como uma excelente redação do Enem, teve de ser apagado por causa da quantidade de hate que ele estava recebendo. Mas tudo bem, você sabe que eu adoro ironias. Só que não foi esse o destaque da minha postagem. Quando eu fiz esse tweet, eu pude perceber que muitas pessoas também eram contra essa cultura de abraçar injustiças para si e resolver com o linchamento. Mas no escuro de um quarto, no intervalo de uma série policial genérica de um canal de televisão fechada, no meio de tudo que está acontecendo no universo, alguém leu isso, refletiu sobre o que eu disse e no auge das suas faculdades mentais escreveu: "Então para você, o PC Siqueira deveria continuar com a carreira dele sem que nada acontecesse?" O que para mim é o auge do movimento modernista, não vou mentir, né? É Mário de Andrade pegando a cultura europeia e falando: "Então já era, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer." Um comentário que deglute a ideia de que é preciso pensar antes de escrever. Um comentário de uma pessoa de mais de 18 anos que acordou naquele dia e pensou: "Pela primeira vez na minha vida eu vou fazer um símile." Que para você que já saiu faz tempo da escola é nada mais ou menos que uma comparação, né? Eu vou fazer um símile e para isso eu vou pegar a coisa mais inofensiva que eu consigo imaginar e botar no mesmo nível da pior coisa que eu posso imaginar. Porque você sabe, é assim que a gente compara as coisas na vida, né? É como se eu fosse num pediatra que receitou dipirona para um bebê e levasse um cachimbo de crack para falar para ele: "Põe na boca dele agora, põe, faz ele fumar. Uma comparação honesta, né? Uma comparação que claramente entendeu o ponto de que parar de linchar uma criança é literalmente a mesma coisa do que fechar um contrato publicitário com um cara que foi acusado de pedofilia. E eu não sei se eu já falei isso aqui hoje, mas eu lembro de uma coisa importante aqui. O que que era mesmo? Puta merda. Ah, é. Foda-se o PC Siqueira. No fim das contas, tudo que eu queria dizer com aquele tweet era que um texto que você escreve em 20 segundos pode ter um impacto muito pesado na vida de outra pessoa. A maioria das coisas que eu levo pra minha terapia são questões nascidas de comentários na internet. O que, na verdade, eu sou muito grato. Porque eu já tinha chegado naquele estado com a minha terapeuta na qual a gente tava meio sem assunto, né? Eu sentava lá e começava com... nenhum botão de pipoca no micro-ondas é a quantidade certa de calor e tempo para fazer pipoca perfeitamente. Você já reparou nisso? Pra ser sincero, eu não acho que deveria ter nenhum outro botão no micro-ondas além do de 30 segundos, né? Quem é que usa os outros botões? Quem é que tem essa expertise pra dominar todos aqueles outros botões do micro-ondas? Era meio nesse ponto que a gente tava. Mas aí eu comecei a ficar conhecido na internet e toda semana eu chego lá um pouco mais cagado. Desconfio, inclusive, que minha terapeuta tem vários fakes só pra me xingar e continuar mantendo o emprego dela. Não que ela tenha que se preocupar com o emprego dela, muito pelo contrário. Eu demorei muito para me adaptar com uma terapeuta, então eu não me imagino largando dela tão cedo. Essa é a terceira terapeuta que eu vou depois de adulto, e eu acho que ela é muito boa, principalmente porque o terapeuta que eu ia antes dela era muito ruim. Não sei se ele era objetivamente ruim, que eu também não sou o guia quatro rodas dos terapeutas de São Paulo, mas ele era freudiano. E tudo pra ele era algum problema na relação que eu tinha com os meus pais, principalmente com a minha mãe. Mas eu tenho uma ótima relação com os meus pais, e uma ótima relação com a minha mãe também. Então eu falava que desde os meus 6 anos eu sentia muita ansiedade e ele dizia: "Ah, é porque os seus pais botavam muita pressão pra você ser de determinada maneira." E eu respondia que nada a ver, que meus pais sempre incentivaram eu a buscar o que era melhor pra mim. Nunca teve pressão. E aí ele dizia: "Ah, então é porque os seus pais te deixavam muito livre, e essa liberdade te sufocava." Então eu achava meio fácil, sabe? Se é pra ficar mudando a resposta toda hora, eu faço isso aí sozinho em casa. Pra piorar, a primeira terapeuta que eu fui era muito boa, mas ela tinha um problema muito grande. Ela era muito bonita. E o terapeuta, ou a terapeuta, não pode ser muito bonito, porque aí eu não consigo extrair o máximo da minha sessão. Tudo porque eu tenho todo o complexo de inferioridade e uma necessidade de que todo mundo goste de mim o tempo todo. Então eu tinha vergonha de falar sobre alguns problemas meus porque eu não queria ser julgado por uma pessoa que era muito mais bonita do que eu. O que era um problema que deveria ter sido levado no primeiro dia da terapia. Mas que ao mesmo tempo, se eu tivesse conseguido levar na terapia, não seria um problema que eu precisaria levar na terapia. O que me faz acrescentar que nada grita mais mente sã e saudável do que transformar em um paradoxo a própria necessidade e a existência do fazer terapêutico. Mas eventualmente as coisas se acertaram, e hoje eu sou muito feliz com uma terapeuta que me entende na maioria das vezes, né? Porque o terapeuta tem aquele lance de manter sempre uma cara meio de paisagem, né? De não demonstrar emoção. E então sempre que eu faço uma piada autodepreciativa, ela não sorri. Ela só me olha e faz uma anotaçãozinha. O que é um problema considerável, né? Uma vez que eu faço uma média de 5 piadas por minuto e ela não ri de nenhuma. Nenhuma. Não vou também tirar o meu corpo fora aqui. Grande parte da culpa é minha. porque as piadas são horríveis. Pode ser, não vou me ausentar de culpa aqui. Mas ao mesmo tempo, para alguém cujo trabalho é levantar minha autoestima, podia ter uma exceçãozinha rolando. Na real, eu vou aproveitar que os artistas estão desesperados com o sucateamento das artes no Brasil e vou contratar uns atores para fazerem claque para mim durante as minhas sessões, sabe? Aquelas risadas falsas de sitcom. Eu deixo eles num cantinho da sala e quando eu falar algo do tipo... Ah, logo depois disso, Pedro pegou uma ponta seca de compasso e bateu várias vezes nas minhas costas. Mas, parando para pensar, quem se ferrou foi ele. Quem é que tem um ponto de sangue no centro de todos os seus círculos agora, otário? E como a McClack deixa graça em qualquer piada, esse é o momento. Lendo anotações de piadas péssimas que eu marquei no meu celular, mas adicionando risadas falsas para parecer que eu sou um gênio do humor. Então, eu preciso começar dizendo que algumas dessas coisas nem são piadas, mas vamos lá. É aquilo que um excelente nutricionista infantil com uma ótima relação conjugal sempre diz. Sair para jogar bola com os meus amigos é mais fácil do que tirar doce de criança. Por que todo livro de autoajuda é escrito por outra pessoa? Eu imaginava que um escritor fosse capaz de entender o significado dos prefixos que ele usa. Não faz o menor sentido o controle ser remoto se o trabalho dele é presencial. Tem uma marca de fios chamada Sil, o que só me faz pensar que o dono da empresa troca o S pelo F. Só quem confia em matador de aluguel é quem sempre teve matador em casa. Pra quem tinha sempre que mudar de matador, nada substitui a paz de comprar o próprio matador. Versatilidade é usar uma toalha de rosto pra secar sua mão. E se a gente chamasse madeira de ex-árvore? Eu vi o narrador falando que estavam entrando os 11 jogadores em campo, mas um deles era um meio atacante. Não devia ser, então, 10,5? E aqui uma imitação, né? Uma novidade que eu tô trazendo, um personagem que eu faço. Que é a pessoa que só leu a palavra amoxicilina, mas nunca pronunciou. Ou então o seu dentista, ele te receitou... A mochilina? E é isso. Esse é o fim do momento. É assim que a série The Big Bang Theory vem te enganando há muitos e muitos anos. Ano que vem vou entrar na fase de colocar meu filho na escolinha, e eu não sei que escola escolher, que tipo de escola, etc. E por isso estou pesquisando de uma maneira diferente. Eu estou pegando pessoas que se tornaram bons adultos e perguntando em que tipo de escola eles estudaram, e como que foi a experiência. E aí, como eu te acho um bom adulto, digital influencer Guga, o show, eu queria saber mais sobre isso. Beijos de uma mãe em apuros. Pra começar, me deixa muito tranquilo saber que o futuro da educação do seu filho tá associado com você achar que eu sou um bom adulto, né? É bem, assim, reconfortante. Mas eu vou agarrar qualquer oportunidade que eu tenho de falar sobre as minhas experiências com a escola. Eu já estudei em colégios muito diferentes. Quando eu era pequeno, eu estudei em um colégio japonês que ensinava as crianças a ler com 3 anos usando uma lista telefônica. E queria eu ter a criatividade de inventar uma coisa dessa. E aí depois, quando eu era um pouco maior, eu estudei em um colégio religioso, com um método de ensino bem lúdico e uma conduta moral estupidamente rígida. E daí eu fui para um colégio muito diferentão, que dava aula de fotografia, produção musical e me deixou ter uma rádio por 3 anos. Se eu for analisar o que isso influiu na minha pessoa, eu diria que os primeiros colégios foram os mais importantes para o meu eu interior e o último foi fundamental para o meu eu exterior. Os primeiros me transformaram numa pessoa que aprende as coisas rápido, que pensa diferente e que gosta de aprender. Só que ao mesmo tempo me fizeram uma pessoa que sofre com um transtorno gravíssimo de ansiedade e que é excessivamente dura consigo mesmo. Porque pode parecer que eu sou um bom adulto do lado de fora, eu não sei como, mas pode. Mas eu sou um adulto completamente cagado por dentro. E bem, não somos todos. Acontece que eu ainda tenho pesadelos sobre coisas que aconteceram comigo na escola, o que não é por inteiro culpa do método da escola. Tem também muito a ver com todo o bullying, toda a exclusão que eu experienciei, e só foi ser curada no ambiente "vamos aí galera, tá todo mundo junto" do colégio diferentão que eu fui estudar mais tarde. Mas de qualquer maneira, não é muito encorajador ter 26 anos e ainda ter ansiedade sobre algo que aconteceu quando você tinha 7. E não era que eu era um mau aluno, eu era um aluno bem bom, eu sempre fui, mas desde pequeno eu sou aquele que pensa muito diferente dos outros alunos. E com isso, eu era também o que não tinha interesse por nada que me ofereciam. Soma isso com a já dita necessidade de todo mundo gostar de mim o tempo todo, e você tem uma criança que faz graça de tudo. Eu lembro uma vez que foi uma equipe de marketing divulgar o lançamento do Suco Capo, e eles montaram um teatrinho que envolvia adultos vestidos de frutas e uma tentativa de nos educar sobre fazer compras no mercado. Pra mim, é muito importante que você tenha a imagem clara de um homem de 40 anos vestido de uva e com a cara toda pintada de roxo por cima da barba. É muito importante que você tenha essa imagem quando eu te falar que a primeira frase desse teatrinho deles, a primeira coisa que eles disseram pra um bando de crianças de 7 anos foi: dinheiro é uma célula ou uma moeda que pode ser trocada por bens e serviços. Eu só consigo imaginar que o objetivo dessa campanha é que a criança fosse no mercado e falasse: pai, eu quero um dinheiro! E o pai, obviamente, ia perguntar: pra que você quer dinheiro? E a criança ia responder igual um contador de 70 anos: para trocar esse dinheiro por bens ou serviços. Mas aí que vem o ponto crucial, né? O sangue cheio de frutose e aromatizante artificial idêntico ao original, a escola toda reunida numa tenda de circo, um grupo de adultos vestidos de frutas, uma célula ou moeda que pode ser trocada por bens e serviços. Bem, não tinha nada que pudesse dar errado. Pra melhorar tudo, ainda tinha um jingle que tocava entre as cenas do teatrinho. Era um verso arquitetado cautelosamente por um publicitário muito renomado, com certeza. Mas as três primeiras palavras eram: capu, 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 u. E no auge dos meus 7 anos, eu só precisei da segunda vez dessa vinheta tocando pra adicionar: caga no meu saco, u. E aí, na terceira vez que essa vinheta tocou, eu cantei e um pequenino grupo de crianças me acompanhou: capu, 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 u. Caga no meu saco, u. Mas eles não desistem e tocam mais uma vez: capu, 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 u. E enquanto uma professora marcha feroz no meio de um mar de crianças enraivecida, na quarta vez o nosso verso já é um sucesso com todas as crianças. E por causa disso, na quinta vez, quando eles claramente iam mudar de cena, a professora que estava comandando o áudio decide que não vai mais tocar. E é aí que tudo ficou 1 milhão de vezes mais divertido. Porque não só eu tinha claramente ganho a batalha, como agora os atores não tinham a deixa pra entrada e a saída das cenas, e estavam completamente perdidos. O que não é uma coisa legal de se fazer, tudo bem que nós éramos crianças, mas eles eram atores fazendo uma peça publicitária horrível só pra ganhar um dinheiro. Hoje em dia, com a consciência que eu tenho, eu jamais desrespeitaria um ator tentando ganhar o seu dinheirinho suado. Principalmente sabendo que esse dinheiro vai ser usado para trocar por bens e serviços. Mas todo mundo cometeu um erro quando era criança, e eu paguei bem por esse erro. No dia seguinte, eu cheguei na escola e pediram para que eu subisse para a sala da coordenação. Eu nem fui para minha sala de aula. Na sala da coordenação estava a coordenadora, duas professoras, a psicóloga da escola e dois seguranças. Você sabe, como se eu tivesse arrancado um pedaço da perna de um aluno e forçado ele a se alimentar da própria carne. Só que aí a professora Denise começa a falar: senta, por favor, Gustavo, senta aqui. Deixa eu te perguntar. Se toda vez que você terminasse uma prova, eu fosse lá e rasgasse ela por inteira, o que é uma proposição super bem equilibrada de um adulto fazer para uma criança, né? Se eu fizesse isso para sempre em todas as suas provas, você ia dar risada? Não, eu não ia não. Entendi. Então você só acha graça em estragar o trabalho dos outros? Não, eu não acho graça. Então eu quero entender o que você achou tão engraçado no que você fez ontem. E assim, quando você tem 7 anos é muito difícil lembrar o que é ontem. Mas ela continuou. E na minha cabeça, ela continuou com algo mais ou menos assim. Eu quero saber o que você achou de tão engraçado em 3 homens e 2 mulheres visivelmente passados dos 30 anos, apresentando uma peça cuja primeira fala é "Dinheiro é uma célula ou moeda que pode ser trocada por bens e serviços". Me diz o que é engraçado, me diz o que é tão engraçado, enquanto, por favor, não vamos esquecer, eles estavam vestidos de frutas para promover uma bomba de açúcar que você tinha acabado de colocar no seu corpo. Eu quero saber o que tem tanta graça em um deles entrando na hora errada e uma mulher vestida de morango que achava que estava sussurrando, gritando "de novo não, Matheus" para toda a escola. Eu quero saber o que é tão engraçado pra você, criança de 7 anos, que uma vez mijou nas calças quando soltaram um pum na sua frente. Eu quero saber o que você acha de tão engraçado no fato de que 2 dos atores se trombaram no palco e um deles caiu e não conseguiu levantar por conta da fantasia de maracujá. O que é tão engraçado? E sabe o que é o pior? Eu acho que ela não sabia o que era tão engraçado assim pra mim. O que só mostra o porquê eu te contei essa história. Porque as escolas não entendem os alunos. Pelo menos não entendem de verdade os alunos. Então qualquer escola que seja minimamente decente vai ser boa pro seu filho. Contanto que você esteja lá para ser a pessoa que entende. Eu queria terminar com a minha namorada, mas eu não tenho um motivo específico para isso. Eu até gosto muito dela, de afeto, de sexo e tal. Só não vejo mais como namorada. E por isso eu acho mancada terminar. Eu termino e deixo ela sem explicação ou vou mantendo isso pra não machucar ela? Pra piorar o dilema, os meus sogros são muito amigos dos meus pais e direto eles ficam brincando que eu e a @ vamos casar. Animo um fã seu que tá passando por um dilema. Antes de te animar, eu vou dar a parte séria desse programa. Quer dizer que na esmagadora maioria das vezes, você não deve adiar términos. Primeiro porque você não está se sentindo satisfeito no relacionamento e quando isso acontece, dificilmente você está deixando a outra pessoa satisfeita no relacionamento. Depois, porque você pode estar impedindo a sua atual companheira de conhecer alguém que vai fazer ela feliz. Vamos jogar um cenário muito extremo aqui, mas imagina que amanhã no curso de Direito Canônico que ela está fazendo na UFMU, ela conhece o João. Ela conhece o João, acha ele interessante, mas como ela tá num relacionamento com você, ela esquece que o João existe, enquanto que num universo paralelo no qual você já terminou com ela, ela iria flertar com o João, sair com o João e eventualmente eles seriam 12 filhos. Todos ladrões, porque ao invés de guardar o cordão umbilical, ela jogou no lixo e um rato comeu. Mas isso não vem ao caso agora. Entende que manter uma pessoa num relacionamento que não tem futuro, mas que ela não sabe disso, é privar essa pessoa de entrar em um relacionamento que esse sim tenha futuro? Isso sem falar no fato de que o quão mais rápido você puxar esse band-aid, mais rápido ela vai conseguir se curar. E que se você continuar enrolando isso por tempo demais, inevitavelmente você vai acabar demonstrando que não tá mais afim, mesmo que sem querer. E aí quando vocês finalmente terminarem, ela vai relembrar todos esses momentos e se tocar que você já não gostava mais dela. E quando isso acontecer, as lembranças que eram felizes vão se tornar lembranças tristes. Eu daria um conselho totalmente diferente se ela dependesse de saúde ou financeiramente de você, se ela estivesse passando por uma situação muito específica, assim, que precisasse de você ao lado dela, se vocês tivessem filhos pra criar e fosse uma relação mais complicada do tipo. Mas, cara, é um namoro. E sendo um namoro onde cada um tá seguindo normalmente com a sua vida, não tem motivo pra não terminar. O que leva a gente pra parte do "não tenho motivos pra terminar". E isso é sempre mentira. Só o motivo de que a pessoa não estava mais afim de estar em um namoro já é um motivo. Às vezes parece que pra terminar com uma pessoa ela precisa ter matado seu cachorro com um controle de PlayStation. Mas na vida real as pessoas terminam pelos motivos mais absurdos e várias vezes nem dizem esses motivos. Quanto ao lance com seus sogros, não tem como você jogar essa responsabilidade nas suas costas. O namoro é entre você e a filha deles. Eles são só de lado assistindo. Mas dá graças a Deus que os seus sogros gostam de você. Eu tinha um sogro que, se a gente estivesse jantando em família, a minha sogra tentava puxar papo entre nós dois, pra gente se enturmar, sabe? Ela falava alguma coisa do tipo: "Ah, o Gustavo tava na praia esse final de semana". E sem virar um só segundo pra mim, ele perguntava pra ela: "E ele gostou de lá?" Tudo isso comigo na mesa, ao lado dele. Mesmo assim, isso não é pior que o caso de um amigo meu que sempre que a família ia tirar uma foto de todo mundo junto, o sogro dele falava: "Amigo do Gustavo, que não vai ter o nome exposto aqui, fica no canto da foto". que quando a namorada do amigo do Gustavo, que não vai ter o nome exposto aqui, terminar com você, vai ficar mais fácil de te tirar da foto. O que pode ser uma piada? Não sei, pode ser. Mas é uma piada que machuca bastante. E já que o assunto sogro entrou em pauta, esse é o momento. Fui conhecer meu sogro e olha só no que deu.
Ai, Gavin, eu tô muito ansioso pra conhecer seu pai, cara. Será que ele vai me aceitar bem?
Ai, tia, eu acho que sim, mas eu vou te pedir uma coisa. Eu vou pedir pra você ser discreto quando conhecer meu pai. Porque ele tem algum problema com seus namorados. Ai, meu Deus. Nenhum sogro nunca gostou de mim. Não é isso. É que ele é um pouco diferente. Talvez você fique um pouco impressionado com ele. Imagina, amor, que isso? Pelo filho que você é, eu tenho certeza que ele deve ser um pai ótimo.
Não é bem isso. É que há muitos anos atrás, no GP de Fórmula 1 do Brasil, a minha mãe conheceu o meu pai.
Ué, tudo bem. Minha mãe conheceu o meu pai num show da TT Espínola. Eu até já te contei essa história.
É que não é bem isso que você tá...
Oi, pai! Que bom te ver! Ti, ele tá falando com você. Desculpa, que indelicado da minha parte. Tudo bem com o senhor? Eu sou o Thiago. Muito prazer. Amor, ele tá falando pra você entrar.
Sim. Desculpa, tá? Deixa eu tirar o sapato aqui pra não sujar o carpete. Linda casa, por sinal, viu? Muito linda a casa.
Claro, pai, eu mostro por ti. Vai montando a mesa que nós já vamos.
Gavin, deixa eu te perguntar. O seu pai é um carro de corrida?
Ti, por favor, eu falei pra você agir discreto.
É que eu não esperava isso. Quer dizer, por que você não me contou?
Como se fosse fácil, né? Ah, então, meu pai é um carro de corrida, tá? Não repara.
Mas aí, pelo menos eu tinha me preparado, trouxe vinho, puta merda, ele nem deve beber vinho, ele bebe vinho?
Se ele tivesse me falado, eu tinha trazido óleo de motor, trazer um aerofólio, sei lá, não sei o que se traz numa situação dessas, nunca passei por isso.
Não, pelo amor de Deus, ele odeia que comentem que ele é um carro de corrida.
Mas eu vou fazer o que agora, vou ignorar? Aí eu vim jantar na casa do meu namorado e o pai dele é um carro de corrida, mais um dia normal na minha vida.
É por isso que eu não queria te falar nada, por isso, eu sabia que você ia transformar tudo sobre você.
Já estamos indo, pai. Só um minutinho.
Por favor, só age normal nesse jantar. Depois a gente conversa sobre isso. Faz isso por mim.
Tudo bem. Senhor Williams, tá uma delícia esse bife ao molho madeira, viu? Depois eu quero que você me passe a receita.
Puxa vida, essas histórias dariam um livro mesmo, viu? Foi um prazer muito grande te conhecer.
Ti, você me ajuda a levar os pratos pra cozinha?
Claro.
Viu só? Meu pai é igual a qualquer outro pai.
Melhor até, foi o sogro que melhor me recebeu na minha vida, juro pra você.
Não esquece que ele te chamou pra um rush em Interlagos na semana que vem, hein? Ele leva os compromissos super sério.
Não precisa nem falar, eu já tô super animado. Eu tenho até que...
Ai, meu Deus, pai, o que aconteceu?
Olha, Kevin, olha, ele bebeu vinho enquanto nós estávamos na cozinha.
Não pode ser. Misturar álcool com direção nunca dá certo. Como ele pode ter feito uma coisa dessas? Como?
O que acabamos de presenciar é uma história real que poderia acontecer com qualquer um de vocês. O Sr. Williams poderia ser o seu sogro e ter morrido em um trágico acidente envolvendo bebida e direção. Mantenham-se seguros e não bebam se tiverem um volante. Essa é uma mensagem patrocinada pela Associação Brasileira de Carros de Corridas e se a sua única maneira de locomoção for dirigindo, por favor, não beba.
Como incentivar meu filho a ler quando ele crescer? Eu tenho dois sobrinhos de uns 13 anos que não leem absolutamente nada e eu não queria que meu filho fosse que nem eles. A melhor maneira de transformar o seu filho em um leitor é lendo pra ele. Pega de noite antes dele dormir e lê uma história. Isso vai criar uma familiaridade com a leitura. A criança, ela aprende por imitação. Também é super importante abastecer ele com leituras apropriadas para a idade dele quando ele começar a ler sozinho, se é que ele já não lê. ia falando de coisas simples mesmo, livrinho infantil cheio de figuras, gibizinho da Turma da Mônica, essas coisas. Quando eu era pequeno, meus pais deixavam eu ver só 2 horas de televisão por dia e pelo menos 1 hora eu tinha que ler. Eu não lembro se no começo eu achei um saco e dei chilique, mas por muitos anos eu fiz isso sem reclamar e hoje eu gosto muito de ler. Meus pais também usavam a leitura como um programa de incentivo. Toda sexta a gente ia no shopping e se durante a semana eu tivesse tirado notas boas, eu podia comprar uma revista. Geralmente eu comprava uma revista Recreio, mas eu gostava só de ir na livraria e poder olhar as coisas diferentes. Folhear, passar a mão, sentir o cheiro dos livros. Passear mesmo. E numa vez que a gente foi na livraria, tinha uma pequena aglomeração na loja, uma coisa diferente. Meus pais me pegaram pela mão e nós fomos nos aproximando até chegar perto da multidão e uma mulher da loja me puxar das mãos dos meus pais e falar: "Deixa que eu levo ele." Ela me pegou pelo braço e parecia que ela tava passando fumaça no meio de um enxame de abelhas. Que é uma piada que eu tô fazendo só pra não reclamarem mais do Twitter que eu não dou atenção pra comunidade apicultora. Mas que caso você não conheça o cultivo da Jataí, saiba que fumaça faz abelhas se dispersarem. Bem, o que eu quis dizer é que ela me passou com uma faca na manteiga por meio da multidão exclusivamente masculina. Me passou e me jogou na frente de 2 moças até começar a gritar desesperadamente: "Elô, a nova geração, a nova geração!" E eu, que já sabia que todo desenho que tem nova geração no título é uma bosta, fiquei meio apreensivo. Mas, como uma boa criança que sofre de ansiedade clínica, fiquei ali parado esperando meu destino. Até que uma delas pega uma revista e pergunta o meu nome. É Gustavo. Ela então abre no meio da revista e assina. Passa pra mulher que tá do lado dela, e essa mulher, no mesmo lugar, também assina. A moça simpática que estava sentada pede para que eu me aproxime para ela me dar um beijo. Eu me aproximo. A outra moça também me beija. Os homens da multidão começam a fazer barulhos animalescos. E ignorando tudo isso, ela entrega a revista na minha mão e a mulher que me jogou ali no meio, com a mesma rapidez, me tirou. Agora, eu acredito que alguns ouvintes devam estar já à frente dessa história. Mas, para os que não estão, eu vou voltar a explicar o que aconteceu. Uma multidão de homens estava aglomerada em um lançamento da Playboy. Os meus pais se aproximaram inocentemente com a criança de um evento da Playboy. Um promoter viu essa criança, que no caso era eu, e pensou: "Vou pegar este menino e colocar ele na frente das 2 modelos da Playboy." As modelos calhavam de ser Elô Pinheiro, a musa da canção Garota de Ipanema, também conhecida como a segunda canção mais gravada do mundo, e a sua filha Ticiane Pinheiro, também conhecida como ex-mulher do empresário e arrombado Roberto Justus. Mas agora que tudo fica interessante. Em um fluxo de pensamentos que eu gostaria muito de entender, a garota de Ipanema pega uma das Playboys, abre no pôster com 2 mulheres peladas e autografa uma dedicatória para uma criança. Até passar a revista para a própria filha, que poderia ter tomado uma decisão sensata, mas que já havia demonstrado completa inabilidade nesse quesito ao ter casado com Roberto Justus, e também assina a revista. E sem em nenhum momento perceber o quão inapropriado era isso, ela ainda entrega a revista nas mãos de uma criança para que ela passe no caixa e compre aquela Playboy. Mas agora essa criança, que sou eu, não entendeu nada do que acabou de acontecer. Mas ela ganhou uma revista e ela quer muito ficar com a revista que ela ganhou. E se você se lembra do começo da história, você sabe que essa criança tem o direito a uma revistinha pelas notas boas na escola. Então ela vira pro seu pai, que nesse momento está completamente consciente de tudo que aconteceu, e fala: "Eu vou levar essa revista." "Não, Gu, essa revista não dá pra você levar." "Mas a moça deu a revista pra mim." Eu vi, mas essa revista é só pra quem é adulto." "Mas caramba, pai, essa é a revista que eu quero." "Bem, então você pode comprar essa revista quando você tiver o seu próprio dinheiro." "Caramba, pai, não é justo isso. Pelo menos me diz por quê."
"Porque dinheiro pode ser trocado por bens e serviços." O balcão!
Então, mais uma vez chegou ao fim. Muito, muito obrigado a você que escutou esse episódio longo, né? O segundo episódio longo em sequência. Vocês estão gostando disso? Por favor, comenta nas minhas redes sociais, @GugãoShow, no Twitter e no Instagram, se vocês estão gostando. Comentem também qualquer coisa sobre o episódio. Qual foi sua pergunta favorita, por exemplo? Né? Comenta qual foi sua parte favorita. Tudo que você comentar já me ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu queria também agradecer ao grupo Balconistas no Telegram, que faz eu sorrir todos os dias, e a todos vocês que contribuem no PicPay e no Apoia-se. São vocês que fazem esse programa continuar. Muito, muito obrigado e um beijo no seu sorriso. E pra você que ficou até o fim esperando que eu fosse fazer algum sorteio de kit de maquiagem no qual você precisa marcar 3 pessoas e depois seguir a página, você vai ser agraciado com as perguntinhas que há tempos não fazemos. Geralmente as perguntinhas são perguntas pelas perguntas, sem objetivo, sem nenhum motivo para existirem. Mas hoje você vai ter que decidir o que você preferiria na nota de R$200 no lugar do lobo-guará doido de ácido. Então vamos lá. Se prepara, se acomoda e diz pra mim: cadeira embaixo d'água ou laranja? Lobo Guaraná ou Dolly sabor cebola e salsa? Word Art escrito milícia ou apresentador Rodrigo Faro vestido de múmia? Uma toalha usada para enxugar outras toalhas ou uma foto da antiga nota de R$1? Batata frita murcha porque veio no Marmitex? Ou aquela imagem que mistura a cara do Babu Santana com o cabelo da Manu Gavassi? Independente da sua resposta, você ganhou. E o seu prêmio? O seu prêmio é um rap que eu fiz enquanto eu descobri aqui que não sei fazer rap. Então não sei se é um prêmio. É que nem a Dilma falava. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. Mas espero que vocês gostem. Hoje é sexta, dia de maldade. Maldade suprema, maldade da boa, dupla do mal. Conexão Rio-São Paulo. Gugão com participação do Mano Isaac. O rapper da classe A. É nós que voa pro chão. Proibido pra menores. Vamos a E. Venho tipo kamikaze, sou o campeão do zap. Vou pra cima, não vacilo, tô no modo de ataque. No meu copo só tem lean, minha ficha não tá clean. Se você não gosta, se fudeu, eu sou assim. Pego uma, duas, três, não deixo nem pra vocês. Depois desapareço tipo green no fim do mês. Eu sou o rei da maldade, mas chego na amizade. Falo mesmo, sou marrudo, não dou papo de covarde. Tipo Timo Tango, vou fazendo amores sujos. Poderoso patrão, sou eu quem sei de tudo. Passo a bola, passo o mic pro meu mano tio Isaac, representa o LeBron, tipo guerrilha das Farc. Hoje é maldade, hoje é maldade. Tô disposto, tô no pique, acordei pra sacanagem. Hoje é maldade, hoje é maldade. Tô disposto, tô no pique, acordei pra sacanagem. Isaac abalando, tipo líder do comando. Só obedeço a Deus, mas na minha vida eu mesmo mando. O fluxo é frenético, o gramado é sintético. Mas foda-se, é assim que nós faz aqui no prédio. Pego um giz de cera e meto a tag na parede. Depois empino pipa na quadra com rede. Meus pais não me entendem, minha arte, minha rima. A empregada vem chegando pra passar pano por cima. Foi isso, cara? Precisa ser um pouco mais pesado. Precisa falar, sei lá, que você não leva desaforo, essas coisas. Mais pesado. Entendi. Às vezes peço lanche na esfirra malagueta. E quando o cara chega, eu não deixo uma gorjeta. Tipo, é o trabalho do cara, tá ligado? Mas eu tô pra maldade e eu não ligo pro coitado. Também tem várias vezes que mijo fora da tampa. Minha mãe fica bolada e diz por que cê não levanta. Mas não faço minha parte para dividir tarefas. Então sobra pra Cida, nossa empregada doméstica. Cara, não era bem isso que eu tava pensando. Empregada doméstica? Que é rap? Sobe um tom, às vezes dois. Subir um tom, pode ser? Vamos lá. Eu engano várias minas com minha lábia animal, pra depois desapontar com o tamanho do meu pau. Se congelasse a cara delas, pique a Avenida Brasil. Sou a piroca mais rápida que o mundo já se viu. Gozo sim em um minuto, mas quem mandou cê ter rabão? Agora eu deito otário e você na masturbação. Daqui mais uma hora eu aguento outro combate, mas não vou te dar prazer. Se fudeu é checkmate. Meu pau é micro sim, meu pau é micro sim, meu pau é micro sim. Mas você não sabia quando achou que tava afim.
meu pau é micro, sim, meu pau é micro, sim, meu pau é micro, sim, mas você não sabia quando achou que tava fim.
Cara, por que você tá falando isso? Pega mal pra todo mundo.
Tenta puxar alguma coisa do fundo da sua alma. Deve ter alguma coisa que você já fez, que você já pensou isso. Que você já pensou uma boa. Pega tudo de pior que você consegue pensar e manda ver. Tudo de pior? Sim, não esquenta comigo. Pode ir no volume máximo. Lá vou eu, hein?
Meu nome é Isaac. E eu tenho um rifle carregado. É assim que você queria ver seu filho pai no noticiário. Finalmente você vai me dar atenção, mas é tarde, eu sou biruta. Vou cortar a sua própria carne e te alimentar pra minha dupla. Eu quero que você se foda, você mesmo, Gustavo. Eu queria seus braços fora se me desse um só centavo. Vou enfiar minha mão no seu torso, fazer seu coração parar de pulsar. Vou arrancar a sua pele e usar ela pra me limpar.
Eu acho que já deu, né? Tá ótimo, eu preciso super embora. Eu tenho um aniversário de um ex-primo meu que eu preciso ir. Uma coisa de família, sabe? Mas tudo de bom, hein? A gente se fala, viu? Adorei a participação aqui na música, achei perfeita.
Não, espera, acho que achei um verso, vai ficar bom. Espera um pouquinho aí. Vai na minha.
Eu sinto ódio de tudo, ri do meu. Agora, eu só não te... Porque antes eu quero a sequoia. Eu vi Rodrigo Lombardi caído. Eu queria poesia acústica. A única coisa que me impede é essa música. Então se essa não for lançada, eu vou com um camelo pegar um shopping adulto e... Se você não terminar essa, eu vou atrás da sua família.
Eu e as suas que eu ouço já somos uma ação de quadrilha.
Tá bom. Acho que... Agora... A gente tem, né? A gente tem.